O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última sexta-feira o cancelamento do acordo que o ex-presidente americano Barack Obama tinha fechado com Cuba. Trump prometeu negociar um novo acordo melhor para os cubanos e para os Estados Unidos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ele que é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senador Jorge Viana, muito bom dia. Qual a visão que o senhor tem desse retrocesso, se é que assim a gente pode chamar, dessa nova política, dessa revisão do acordo feito pelo presidente Donald Trump? Bom dia.
Bom dia, quero dar um bom dia para todos que estão na Rádio Senado, especialmente Rio Branco. Eu estou aqui em Brasília, cheguei ontem, mas como vocês estavam falando, Rio Branco está vivendo o que nós chamamos de fenômeno da friagem. Deixa até o pessoal de Rondônia um pouco enciumado, porque o vento vai até o Acre e faz a curva lá, mas não passa por Rondônia, passa pelo lado da Bolívia. E nós estamos num frio danado lá ontem e Brasília esquentou. É o clima aí que nos enche. Eu saio de lá, chego aqui, saí no frio e cheguei no calor aqui. É inacreditável. Mas olha, o que eu acho mais importante, Natan, Marcelo, você levar em conta que desde que assumiu, aliás, antes da eleição, ele já deixava o mundo sobressaltado, o presidente dos Estados Unidos. Mas depois que assumiu, cada medida que ele adota, ele mexe com um pedaço do mundo.
Uhum.
Esse acordo com Cuba foi feito com a intermediação do Papa Francisco. Foi algo que o mundo inteiro celebrou, porque são mais de meio século de conflito, famílias divididas, um morando na costa em Miami, outros morando na ilha. Cuba passou a ser símbolo de uma geração inteira, de um modelo político, os Estados Unidos de outros, mas no meio disso tudo tem seres humanos que se dividiram, famílias que não puderam viver juntos, pessoas que se gostavam, que tiveram que ficar separadas, além do exemplo ruim, né, da constante ameaça. E o presidente Obama foi lá, fez um acordo, deixou para trás essa história de conflito. Agora estava tendo o quê? O turismo voltando a Cuba, americanos conhecendo Cuba, cubanos indo encontrar os parentes nos Estados Unidos, a economia voltando, e vem o Donald Trump e diz, não vale nada disso. Ele já fez isso com o clima, estava com a ideia de construir um muro, uma muralha entre o México e os Estados Unidos. Essa questão do clima também, que nós discutimos no Senado, na própria Comissão de Relações Exteriores. Quer dizer, não é possível que a maior nação do mundo, a nação que se apropriou de tudo que é riqueza que o mundo tem, como fez os Estados Unidos nas últimas décadas, vá rompendo tudo aquilo que o próprio Estados Unidos tinha. Esse é o problema maior.
O senhor pontuou bem os avanços que haviam sido conseguidos aí com o governo de Barack Obama, e agora, enfim, de certo modo, é jogado por terra com essa proposta de revisão feita pelo presidente atual, Donald Trump. Quais as razões que a gente pode identificar, até para poder contra-argumentar, as razões que a gente pode identificar nesse movimento do Donald Trump? Quais são os interesses que justificariam esse tipo de retrocesso?
Olha, eu acho que a gente tem que voltar para o período da eleição. Por que Donald Trump ganhou? O que a gente estudou, o que a gente viu, eu estive nos Estados Unidos em janeiro conversando com brasileiros que estudam, fazem doutorado, que fazem pós-graduação nos Estados Unidos, e eles me falando que há um sentimento dentro dos Estados Unidos, inclusive dos americanos, de que Donald Trump fez uma campanha diferente. Por isso a suspeita de que houve interferência russa, né, na campanha dos Estados Unidos. Ele levou para votar pessoas que não iam votar, porque o voto é facultativo nos Estados Unidos. E muita gente que nunca se inscreveu no Partido Republicano foi lá. Ninguém acreditava que ele ganhava as primárias no Partido Republicano.
Uhum.
Agora, nesse mundo polarizado, dividido, a era dos extremos, claramente colocada nos Estados Unidos, você sai de um presidente que estava querendo acabar com Guantánamo, que é uma prisão que tem na ilha em Cuba, de presos dos Estados Unidos, querendo pacificar o mundo, ganhar o Nobel da Paz, que é o presidente Obama, e entra um outro que vai para o extremo, dizendo que não aceita que tenha uma relação dos Estados Unidos com o México, por exemplo, onde o México tem uma balança comercial superavitária com os Estados Unidos, não aceita a história de imigrantes, não aceita que haja um acordo do clima onde o mundo inteiro tenta estabelecer e trabalhar para uma economia de baixo carbono. Não, ele diz, não, eu quero as chaminés funcionando, eu quero os empregos sendo gerados, só que ele está fazendo exatamente o contrário. Na hora que ele faz uma opção por uma economia que não é de baixo carbono, ele quer voltar a usar o carvão, usar os combustíveis fósseis, ele está ameaçando o emprego nos Estados Unidos, porque o consumidor no mundo não quer mais comprar produtos que sejam fruto da sujeira no mundo, que põe em risco a mudança do clima. E esse acordo com Cuba, volto a repetir, o Papa Francisco trabalhou nele. O Papa Francisco hoje é uma das pessoas mais respeitadas do mundo pelo que fala, pelos atos as atitudes que toma. E aí ele vem. Então eu acho que ele é uma expressão dos intolerantes, daqueles que pregam o ódio e, mais do que isso, de um egoísmo que o mundo não cabe mais. A maior nação do mundo, a nação mais poderosa do mundo do ponto de vista econômico, não pode ser egoísta, dizendo, olha, eu não quero saber, eu quero cuidar primeiro os Estados Unidos, como ele disse, né? The first, ele fala, primeiro os Estados Unidos. Ora, não é possível, o mundo não aguentaria essa política dos Estados Unidos, mas ele está levando à frente, ele está pondo em prática. A esperança que eu tenho é que o Congresso americano começou a barrar o muro que ele queria fazer com o México. A sociedade americana começou a se levantar contra a ruptura do acordo do clima. Agora eu espero também que haja uma reação em relação a essa questão de Cuba, porque há uma divisão. Muita gente nos Estados Unidos é favorável de deixar Cuba isolado. Então é uma pena, mas acho que as nações do mundo inteiro podem se manifestar, porque se um presidente entra e rompe tudo que os outros presidentes dos Estados Unidos fizeram, os Estados Unidos também vai se desmoralizar.
Senador Jorge Viana, bom dia. Aqui é a Marcela.
Marcela.
Senador, hoje a gente marca, na verdade, né? Não há muitos motivos para comemorar, mas hoje é o Dia Mundial do Refugiado. O relatório das Nações Unidas mostrou que mais de 65 milhões de famílias foram obrigadas a se deslocar das suas casas, ficando internamente em seu país ou procurando refúgio em outros países, e que o número de crianças que viajam sozinhas aumentou também. O Brasil tem uma nova lei de imigração, o Brasil já tem uma legislação também específica para refugiados. Nesse momento, o Brasil manda um recado de ajuda humanitária, enquanto uma potência como os Estados Unidos demonstra, por outro lado, fechar as suas portas aos imigrantes, aos refugiados, e pensar mais nesse pensamento conservador e, como o senhor disse, egoísta de visão de mundo?
Olha, Marcela, É uma tristeza muito grande. Nós vivemos no Acre de 2010 até o ano passado. Nós tínhamos lá um campo de refugiados, que nós nunca tínhamos preparo para lidar com isso. O governador Tião Viana começou com o governador Binho, tanto que eu lutei aqui no Senado para resolver. Passaram 40 mil refugiados pelo Acre, pela estrada que a gente fez, ligando o Acre ao Peru. Eram haitianos, senegaleses, gente de toda parte do mundo, mas basicamente haitianos. E eles chegavam, a gente viu uma tristeza, chegavam 200 por dia, 100 por dia, sem marcar, e ficavam na fronteira. O que você faz diante disso? Pessoas que estavam fugindo de um desastre ambiental, que foi o terremoto que houve no Haiti. Nós demos comida, alojamento e um pouco de afeto, de carinho para essas pessoas, que só queriam uma melhor sorte na vida, e o Brasil estava prosperando economicamente, queriam vir para cá. Nós sentimos na pele, nós vimos na pele o que é o sofrimento de alguém que busca uma melhor sorte na vida. Agora, como você disse, o mundo, são mais de 60 milhões de pessoas tentando fugir da guerra, da morte, e às vezes encontra a própria morte. O Papa, e todos nós falamos que o mar Mediterrâneo virou uma espécie de cemitério de pobres, cemitério de africanos. Eu estive na África o ano passado. Nós não podemos transformar um continente num continente da maldição, num continente da miséria, onde as guerras internas, as guerras civis lá, viram uma ameaça, a fome, né, transforma numa ameaça, e essas pessoas não têm para onde ir. Agora, se o mundo não criar um ambiente de paz, um ambiente de tolerância, você vê, a Alemanha está tentando receber, mas internamente é criticada por isso. Alguns governos perdem porque defendem acolhimento de refugiados. Então, os países ricos, Estados Unidos e Europa, precisam definitivamente ter uma política de acolhimento dos mais pobres. Ontem eu estava vendo, 1% da população do mundo, 1% dos que habitam nesse planeta, tem a metade da riqueza, 45%, quase a metade da riqueza. Isso é o mundo liberal? É assim que alguns querem o mundo, onde uns têm tudo e a maioria não tem nada? Agora, eu acho que a gente ainda não viu nada. A grande massa da população mundial está na Ásia. E tem muita pobreza também na Ásia. Se aquele povo resolver mudar de país e procurar uma melhor sorte, o que vai acontecer com esse mundo? Então, nós precisamos transformar o mundo num mundo mais solidário, onde os que são mais ricos não tem que obrigatoriamente distribuir a riqueza, não. Não quero isso, não. Mas distribuir solidariedade, distribuir a coisa mais bonita do ser humano, que é esse lado de se preocupar se tem alguém passando fome, se tem alguém passando necessidade, se tem alguém sofrendo. Se nós fizéssemos um pouco disso, o mundo viveria em paz. Porque, aparentemente, a gente não está vivendo uma guerra, mas essa questão do refugiado é uma espécie de terceira guerra mundial. Sinceramente, é isso. Porque o que a gente tem na guerra é o flagelo. São pessoas sem casa, sem comida, sem pátria. E o refugiado é um pouco isso. Daí a importância do Brasil ter aprovado essa lei. É importante que a gente seja mais tolerante, que a gente seja mais ser humano. Nós somos de carne e osso. Uhum. Nós precisamos ajudar o próximo. E quando a gente faz isso, eu acho que a gente cresce, a gente fica mais humano e não menos humano.
Senador Jorge Viana, tocar em um outro ponto, que sempre, enfim, tem a ver com a política adotada pelo presidente americano Donald Trump. A gente viu nesse fim de semana um incidente envolvendo a derrubada de um caça sírio, né? Depois uma resposta do governo da Rússia com a possibilidade de derrubada também de caças americanos. Essa vamos chamar de rusga, chama a atenção do mundo inteiro para isso, né, senador?
Sem dúvida. Eu tenho uma esperança. Eu tenho a expectativa, porque o presidente Donald Trump está sendo investigado, isso até ele confirmou, eu tenho a esperança que ele não termine o mandato. Uhum. Se tem um lugar no mundo onde precisa ocorrer um impeachment, onde um presidente tem que ter freio para as medidas que ele adota, apesar dos Estados Unidos ter uma estrutura muito forte na sociedade e nas suas instituições, mas eu tomara, porque será que o mundo aguenta? São poucos meses de governo Trump e ele conseguiu brigar com todos ao mesmo tempo. Ele cria atrito em toda parte do mundo. E não é um atrito qualquer. É um atrito que vem com a intolerância, com o descaso. Ele mesmo no clima diz assim, ó, que o mundo, eu vou continuar sujando, que o mundo limpe, que os outros países limpem o mundo. Então veja só, na Síria, eu tive também em Israel numa missão do Senado e tivemos um contato com jornalistas, com estudiosos da região. Tem 5 nações árabes que estão desaparecendo. Uma delas é a Síria, por conta do Estado Islâmico, que é algo preocupante, que é algo que amedronta todo mundo. Veja a quantidade de atentados que tivemos na Europa com pessoas pegando um carro e passando por cima das outras. Ontem à noite teve mais um. Lá na Síria, onde tinha base do Estado Islâmico, ali no Iraque, onde eles estão próximos também num conflito, os líderes do Estado Islâmico falaram, olha, não venham mais para a Síria, não venham mais para cá. Pegue um carro, atropele alguém, mate alguém onde você vive. E é assim que os seguidores dessa seita do mal, né, estão agindo, no silêncio, individualmente e matando. Agora, os Estados Unidos não se entendem com a Rússia. Essa derrubada de um avião lá, houve uma reação muito dura da Rússia, porque tem uma disputa de poder naquela região, onde os Estados Unidos tenta destruir o governo sírio e a Rússia faz reforço ao governo sírio. Enquanto isso, quem prospera, quem estava prosperando, era o Estado Islâmico, que esse sim é uma ameaça ao mundo inteiro com os seus métodos de terror, que é uma espécie de Gengis Khan dos tempos atuais. Eles estão agindo como se agia no século VII. Então é uma brutalidade, é uma coisa que o mundo não suporta mais e que está presente em todo canto. Ameaça o mundo em toda parte. Tomara que a gente consiga desmontar essa estrutura do Estado Islâmico e se tenha um pouco de paz no Oriente Médio. Mas veja agora, por influência dos Estados Unidos, de novo, dizem, o Catar está no isolamento, brigando, o Catar que é um país importante, brigando com seus vizinhos, são outros 4 países. Então o Oriente Médio segue sendo uma espécie de área de insegurança no mundo que cria um sobressalto permanente e nesses conflitos deles naquela região sempre surge. Tinha lá a Al-Qaeda, do Bin Laden, agora tem o Estado Islâmico, que é uma sequência do que o Bin Laden fazia naquela região, e amedrontando o mundo e matando no mundo inteiro.
Ok. Muito obrigado, senador Jorge Viana, do PT do Acre, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, comentando com a gente aqui um pouco esse anúncio da revisão do acordo dos Estados Unidos com Cuba, feito pelo presidente americano Donald Trump, e também um pouco dessa política internacional adotada pelo atual presidente dos Estados Unidos. Senador Jorge Viana, obrigado pela conversa. Muito bom dia para o senhor.